Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu.
Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, no ar, mais um programa Não Pira e Respira, diretamente da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição. E hoje eu tenho o prazer de receber a cientista, doutora Caroline Caide. Doutora Caroline, é um prazer receber a doutora aqui. Ela que é pesquisadora do Departamento de Genoma da USP e PhD em Genética do Câncer. E eu estou super curiosa com uma pesquisa que eu tenho acompanhado aí, inclusive estou sendo embaixadora dessa causa, sobre o Zika vírus, doutora. Eu quero que a doutora explique para o meu ouvinte, para quem está ouvindo a gente pelo podcast ou vai assistir a gente no YouTube, um grande inimigo se transformou em aliado. Que história é essa?
Pois é, realmente foi uma visão que a gente conseguiu ter de um problema que o Brasil estava tendo lá em 2015, quando teve toda aquela comoção, né, da pandemia do Zika vírus. E as nossas agências financiadoras, né, a FAPES, todas as pessoas que financiam a pesquisa, quando teve essa pandemia, nos chamou para essa urgência, do mesmo jeito que está acontecendo com o Covid agora. Eles falaram: olha, vocês precisam pesquisar o vírus Zika, envolvam o vírus na pesquisa de vocês, a gente precisa descobrir como ele funciona e como que a gente pode tratar com ele. Então, não muito diferente de todos os laboratórios no Brasil, nós envolvemos essa pesquisa e o laboratório da professora Maia Nazati começou a estudar o comportamento do vírus Zika na neurogênese, né, no desenvolvimento das crianças e por que ele causava microcefalia. Então, foi aí que nós descobrimos que o vírus Zika, ele tem preferência para um tipo de célula, que é a célula progenitora neural. O que seria essa célula? É aquela célula que está presente lá na fase fetal, quando ainda o bebê está na barriga da mãe, né? Então, ele gosta dessa célula especialmente, ele entra dentro dessa célula e ele mata essa célula. E é isso que dá o efeito, né, danoso no cérebro do bebê, que causa microcefalia. E nesse período eu estava fazendo doutorado, estudando os tumores pediátricos, né, tumores do sistema nervoso central. Tumores que acontecem no cérebro, né, de crianças, e também alguns tumores adultos, como por exemplo o glioblastoma. E aqui no nosso laboratório a gente viu que esses tumores, eles estão cheios de um tipo de célula, que são as células-tronco tumorais, né? O que são essas células? São justamente aquelas células que dão mais agressividade a esses tumores cerebrais. Então, são células que são resistentes à quimiorradioterapia, elas sobrevivem ao tratamento, e assim, e depois que o paciente passa por esse tratamento, o tumor volta a crescer por causa dessas células. E a gente viu, né, como eu já disse, que o vírus Zika gosta dessas células tronco-neurais. Então, foi aí que foi o pulo do gato. Se o vírus Zika gosta de células tronco normais, que ocorrem só no feto, será que ele vai gostar dessas células tronco-tumorais que a gente vê nos tumores cerebrais? Né? Porque elas eram muito parecidas. Eu, estudando a origem desses tumores, eu vi que elas eram muito parecidas. E a gente fez o primeiro teste. E aí foi a nossa grande surpresa. Do mesmo jeito que o vírus, ele entra e mata as células que estão lá na fase fetal do bebê, ele também entrou, infectou e matou as células tumorais, de tumores cerebrais, né? E em apenas 3 dias. Então, foi aí que começou todo o nosso estudo.
Vocês fizeram testes em camundongos e cachorros, né, doutora? E o tumor cerebral desses camundongos, ele é bem parecido com esses tumores agressivos que dão em criança e em adultos, né? Porque as estatísticas não são nada animadoras para os pacientes com esses tipos de gliomas, né? E o que vocês perceberam nos camundongos?
Sim, então é um modelo pré-clínico que a gente faz aqui no nosso laboratório muito especial, que ele é único, a gente chama de modelo xenográfico. O que seria isso, né? Traduzir essas palavrinhas difíceis. A gente pega células de tumores humanos, então são células de pacientes que a gente derivou lá, a gente vai até o hospital, aqui no nosso caso só das clínicas, a gente pega essas células dos tumores dos pacientes e estabelece elas no nosso laboratório e injeta essas células humanas dentro do camundongo. Então, é um modelo que a gente consegue estudar o comportamento das células humanas, né, dentro de um ambiente vivo, que é o camundongo. E eu estou acostumada a fazer essas neurocirurgias nos camundongos, sempre testando diversas drogas, mas o tumor ele nunca para de crescer. Uma característica desses tumores cerebrais é essa, ele nunca para de crescer. A gente pode tratar com várias terapias, o que a gente vê geralmente é que ele diminui o crescimento, mas ele não para de crescer. E a minha surpresa foi que quando a gente testou o vírus Zika como tratamento, o tumor simplesmente desapareceu. Ele foi diminuindo e depois ele desapareceu, até os focos metastáticos, né? Isso foi uma surpresa até para mim, mesmo trabalhando com tumores há 10 anos, que na época, quando eu vi esse primeiro resultado, eu pensei que a máquina estava quebrada, inclusive. E eu pedi para o técnico fazer diversos testes e é até que a gente viu que realmente, não, a máquina não estava quebrada, o tumor realmente que tinha desaparecido do camundongo. E aí, a partir daí, a gente fez diversos outros testes em camundongos, né? Testou mais para ter certeza. Realmente era isso mesmo, o efeito do Zika nesses tumores é realmente impressionante, ele mata esses tumores e os camundongos ficam muito bem.
Os cérebros dos cachorros também receberam essas células humanas ou não? Vocês aplicaram diretamente no cérebro animal?
Sim, aí já é um modelo diferente, porque os cachorros tinham tumores já, então eram cachorros com tumores caninos, né? Então tumor espontâneo. E é muito triste esse cenário também para os cachorros, porque não é feito neurocirurgia. Então, são cachorros com donos que chegam, começam a ver que o cachorro está muito debilitado. E quando ele chega na clínica e descobre esse tumor cerebral, não tem outra alternativa. Geralmente, os tumores são gigantescos e não é feito nem cirurgia para retirada desse tumor. A quimio e a rádio, elas são muito caras, então os donos geralmente escolhem por eutanasiar o cachorro, né? Mas a vantagem de você utilizar ele como modelo é porque o cachorro ele tem um sistema imunológico competente. E uma terapia que usa um vírus, uma das coisas que ele faz é ativar o sistema imunológico, né? Então, para a gente, como modelo, era muito importante. E foi exatamente como você descreveu. A gente convidou alguns desses cachorros, conversou com os donos para participarem desse estudo. E mesmo com um tumor muito grande, os cachorros muito debilitados, logo que a gente injetou o vírus no sistema nervoso central desses cachorros, né? A gente injetava direto no líquor. O vírus vai direto para a região tumoral. Isso que foi uma das coisas que a gente ficou muito impressionado. Então, o vírus ele tem esse tropismo para o tumor. A gente não encontrou em outras regiões neurônios normais. E ele começa a destruir a borda desse tumor. Então, logo que ele destrói a borda desse tumor, a pressão, né, no cérebro desse cachorro diminui. E isso é o que mostra uma melhora clínica desse cachorro. Então, o cachorro que não respondia aos comandos dos donos, não descia uma escada, eles voltam a fazer todas essas atividades. E esse teste, né, em primeiro lugar, a gente viu a segurança do tratamento, então se mostrou um tratamento seguro, não teve nenhum efeito colateral nos cachorros, a gente fez uma análise profunda em neurônios, em outros órgãos, e a gente teve uma remissão do tumor muito significativa, inclusive uma cadelinha, o tumor diminuiu em 5 centímetros cúbicos, né? Isso realmente foi muito impressionante.
Doutora, e o principal que vocês perceberam também é que as células sadias, elas não eram afetadas, né, pela experiência. Então, ia justamente como terapia-alvo, né, de atacar justamente a massa tumoral, as células tumorais, e as células sadias, elas se mantinham intactas, né? Isso aconteceu em toda a fase da experiência?
Sim, a gente viu que o vírus...
Desculpa, me desculpa, até porque a gente sabe, que eu me lembrei agora, que a quimioterapia, além de afetar as células tumorais, ela também acaba afetando as células sadias. E no caso com o Zika, isso não aconteceu, né? Desculpa interromper, mas prossiga, por favor.
É exatamente isso. Então, eu gosto de usar analogia, né? Que quimio e radioterapia é como matar uma formiga com bala de canhão. Né? Então, você mata tudo que cresce no seu corpo, né? Todas as células que crescem, inclusive o tumor que está crescendo. Mas as terapias oncolíticas, as terapias com vírus, elas são completamente diferentes, porque você está usando um organismo vivo e ele vai direto no tumor, ele tem um tropismo, né? E o vírus Zika, ele só consegue infectar, né, e matar essas células com características de células-tronco, que são as células que estão presentes na fase fetal. Então, do mesmo jeito que quando um adulto ele se contamina com Zika, né, e tem a viremia do Zika, ele tem uma gripe, os sintomas de uma gripe, mas não afeta cérebro, não afeta outras células normais. Ele tem uma virose, né, e isso vai embora depois de alguns dias, porque não tem aquela célula progenitora, né, como acontece nos bebês. Agora, no caso do câncer, o câncer cerebral, você tem essas células tronco-tumorais. Por isso que ele vai direto ali e, de maneira bem seletiva, ele infecta essas células tumorais e ele mata essas células tumorais.
Doutora, por que vocês querem direcionar primeiro essa pesquisa para crianças, né? Adultos vão poder receber essa vacina emergencial? Para quem está em casa escutando a gente... as pesquisadoras conseguiram uma parceria com a Anvisa, por isso que até uma vaquinha através da sociedade civil está sendo realizada, porque elas precisam de R$600 mil. Esse valor elas vão até ao Butantan, para o Butantan fazer essas vacinas de forma emergencial. Por quê? Porque essa pesquisa ela está numa fase que ela poderá ser testada em seres humanos, principalmente em crianças já em cuidados paliativos, onde nenhuma terapia mais já faz efeito. A doutora me corrige se eu estiver errada. E esse valor, o Butantan tendo para poder fazer uma primeira produção dessas vacinas, a Anvisa liberaria vocês a fazer como se fosse uma ação emergencial, como está acontecendo também com a Covid, né, doutora? Porque ocorreu também essa pesquisa rápida da vacina da Covid por conta da pandemia. Então, é uma pesquisa que duraria 3, 4, 5 anos para ficar pronta, ela ficou pronta antes. E isso pode acontecer com a vacina de vocês também, né?
Sim, então a razão que a gente está focando primeiro em tumores pediátricos é porque a gente viu em um laboratório que o efeito do vírus Zika em tumores pediátricos ele é mais forte. Não que ele não funcione também para glioblastoma, mas a gente, em tumores pediátricos, a gente consegue usar uma quantidade de vírus 5 vezes menor. E no caso do glioblastoma, a gente tem que aumentar para 5 vezes mais para ele ter o efeito que a gente observa, né, de morte. Então, os nossos resultados, eles estão completos e bem robustos para a gente já fazer um teste em criança. Mas como você mesmo disse, né, a gente precisa vencer aí alguns obstáculos. O primeiro é a produção desse vírus em condições limpas para ser injetada em uma pessoa. Então, o vírus que a gente tem trabalhado, ele é um vírus limpo, mas a gente pode usar em espécies, né, cachorro, camundongos. Para se injetar em humanos, ele precisa ser especial, que a gente chama isso de GMP. Então, a gente tem essa parceria com o Butantan. Então, parte desse dinheiro vai ser direcionado para produzir esses vírus GMP para a gente injetar em humanos. E depois... a gente tem uma parceria também com outros hospitais, o Hospital de Barretos, também o Hospital do Graac. E a ideia é a gente apresentar esse caso para a Anvisa, porque eles têm, como você comentou, né, a RDC 338, artigo 13, permite o uso emergencial de produtos não passíveis de registro para casos emergenciais, casos urgentes em que a pessoa está com risco iminente de morte, né? Então, é um tratamento, um teste que a gente faz em algumas pessoas, não é um ensaio clínico, é um teste em algumas pessoas em que a Anvisa libera, porque a pessoa já não tem outra alternativa, né? E ela vai estar em risco de morte, então a gente faz esse teste e e tenta salvar a vida da pessoa. A gente tendo resultado positivo, a gente vai ter mais força para montar um ensaio clínico robusto, né? E aí, talvez pediátrico ou adulto, alguns especialistas acreditam que seja mais fácil iniciar um ensaio clínico em adulto, em glioblastoma, por causa das leis, né? De você começar um ensaio clínico em adultos é mais fácil do que em crianças. Mas ele já demora tempo, já é uma coisa mais robusta, mas a gente acredita e já requer muito mais financiamento, um número muito superior a esse de 600 mil, né? Então, mas aí a gente espera conseguir outros parceiros da rede privada. Então, a gente acredita que conseguindo esse primeiro teste, a gente vai conseguir notoriedade para partir para um ensaio clínico.
Essas crianças, elas foram selecionadas de que forma? Me parece que o Hospital de Barretos já tem uma parceria com vocês, né, no interior de São Paulo.
Sim, eu recebo e-mail dos pacientes, alguns entram em contato direto comigo, outros entram em contato com o Hospital de Barretos, também tem alguns pacientes do GRAAC. E, na verdade, quando a gente chegar e tiver o produto, é quando a gente vai sentar e olhar aqueles pacientes, selecionar aqueles que estão acho que os que estão mais em risco, né? Aqueles que precisam urgentemente. E não vai ser uma escolha fácil, porque eu tenho muito mais que 3 a 4 pacientes. Mas a gente vai pensar com muito carinho. E isso é uma decisão clínica, né? São os médicos e vão decidir aqueles que realmente precisam mais.
De que forma que vocês estão imaginando esse protocolo para poder iniciar essa terapia de outra fase, que seria inserir em humanos?
Como que o vírus funciona? A gente pensa assim, em injetar ele ou direto na região do tumor, caso a criança tenha um acesso a isso, ou no líquor, que é o líquido que banha todo o sistema nervoso central, né? Assim que nós fizemos com os cachorros. Então, essa é uma vantagem, porque você não precisa de uma neurocirurgia. Se a criança tem um acesso até o líquor, a gente injeta no líquor, que banha o sistema nervoso central. E aí, esse vírus, ele vai direto para a região do tumor, como nós vimos nos cachorros. E ali, o vírus, ele vai infectar essas células tumorais. Uma vez que o vírus entra dentro dessa célula, ele começa a produzir outros vírus e mata essa célula tumoral. E essa morte celular, junto com a presença do vírus, recruta o sistema imunológico para aquela região do tumor. Então, o grande diferencial dessa terapia é que ela tem duas ações, né? Uma que ela diretamente mata o tumor, e a segunda que ela recruta o sistema imunológico, que reconhece que tem alguma coisa errada ali, e ele vai e ajuda nesse processo de destruição do tumor.
Doutora, para finalizar, essa pesquisa ela foi capa de uma revista científica importantíssima mundialmente falando, né? E essas publicações elas ocorrem realmente quando a pesquisa ela é séria e apresenta alguma eficácia, né? Como é para o departamento aí do Genoma da USP receber essa boa notícia dessa publicação? Ela já é de 2018, mas eu imagino que vocês já continuam comemorando essa publicação, porque é uma bagagem incrível, né? Imagine um trabalho de mestrado se transformar numa capa de revista científica mundial. Primeiramente, queria dar os parabéns e entender como que funciona daqui para frente. Se tudo der certo e vai dar, essa vacina for eficaz, quais são os próximos passos?
Sim, então é lógico que foi um grande ganho da pesquisa brasileira, né? Não é fácil fazer pesquisa no Brasil, e quando a gente conseguiu esse resultado e essa publicação capa na Cancer Research, ela teve grande repercussão em todo o mundo, não só no Brasil, né? Em 2018. Foi notícia no Daily Mail da Inglaterra, foi notícia na França, na Espanha, nos Estados Unidos. Diversos pesquisadores entraram em contato com o nosso laboratório para fazer colaborações do mundo inteiro. Então, a gente tem colaboração em Cambridge, em Stanford, em Harvard, tudo por causa dessa publicação, que eles viram que estava sendo feita uma pesquisa séria, então eles entraram em contato com a gente. E a gente não parou, a gente publicou os resultados dos cachorros, então a gente partiu para esse segundo modelo pré-clínico, porque a gente sabia que a Anvisa ela pede duas espécies, né? Então camundongo e os cachorros. Nosso objetivo sempre foi levar essa terapia para as pessoas, né, para os hospitais. Então, a gente teve essa publicação em 2018, a gente já começou o estudo dos cachorros, e a gente teve uma publicação importante na revista Molecular Therapy, que é uma importante revista também europeia. Porém, infelizmente, ela foi publicada em fevereiro de 2020. E a gente entrou em quarentena com Covid logo depois, né? É, então, a pandemia, ela infelizmente, ou né, por uma razão óbvia, ela abafou assim, um pouco esse grande resultado dos cachorros que aconteceu no começo do ano passado. Todo mundo mobilizou, toda a comunidade científica também se mobilizou por causa do Covid, com razão. É, mas nós não paramos. Mesmo devagar, nós continuamos. E agora a gente pensa em fazer esse primeiro first in human, né, esse primeiro teste em algumas pessoas, para conseguir mais notoriedade e partir para o ensaio clínico, em colaboração com a universidade, com empresas, né? A gente está tentando todas as ferramentas que nós temos aqui no Brasil para a gente conseguir levar essa tecnologia à frente e fazer um ensaio clínico, algo que não é muito comum aqui no Brasil, um ensaio clínico fase 1, mas a gente está vencendo todas as barreiras aí, lutando para conseguir chegar nesse estudo clínico, que é uma coisa muito mais robusta, requer muito mais financiamento, e levar esse produto para a realidade clínica, né? Para os pacientes, que são esses que precisam mais, né? Esses pacientes que eles estão morrendo sem outra alternativa, não tem terapia efetiva.
Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que imagina, é uma notícia incrível, né? É uma luz no fim do túnel, principalmente para pacientes e familiares que passam por esse tipo de diagnóstico. Obrigada, doutora.
Eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso estudo, né? Que é a nossa paixão.
Até a próxima.
Até a próxima.
Bom, o programa Não Pire e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, e acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, no podcast e aqui na Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista Primeira Edição. A gente se vê. Tchau.